Palavra de encorajamento. Luto sobrenatural. A tática letal do inimigo. Certa manhã, quando eu tinha apenas 4 anos de idade, meu pai, Frank, faleceu de ataque cardíaco fulminante, trancado no banheiro. A única memória que eu tenho dele é a do dia em que ele morreu. Eu me lembro de que, quando perguntei aos médicos aonde eles estavam levando, eles disseram que estavam levando para o céu. Ainda me lembro do pensamento que tive. Pensei, eles voarão para o céu com meu pai e o deixarão lá. Durante toda a minha vida, cresci ouvindo a minha mãe me proibindo de fechar a porta do banheiro e dizendo para eu ter cuidado com meu coração. Hoje, eu tenho a mesma idade do meu pai quando ele faleceu. E o meu filho tem quase a mesma idade que eu tinha na época do falecimento do meu pai. Sou tão grato a Deus, porque seguindo a Ele, toda a maldição de gerações foi destruída na minha vida e na da minha família. Eu também sou muito grato a Deus, porque Ele me abençoou com um grande pai, Ken Taylor, o qual educou a mim e as minhas irmãs. Estou constantemente envolvida em cruzadas de milagres e também com pessoas que têm batalhado contra doenças, enfrentando a morte. Recebo inúmeras ligações de pessoas feridas e de famílias que precisam de milagres. Estive com muitas e muitas pessoas que lutaram por um milagre em seus corpos até o fim. Segurei a mão de pessoas que tomaram seu último suspiro para a eternidade. E em seguida, tive que apoiar a sua família enquanto eles choravam de tristeza. Não sei exatamente porque Deus sempre me colocou no meio de situações difíceis, mas eu nunca corri de nenhuma delas. Muito pelo contrário, enfrentando com toda a confiança cada uma delas, porque eu sei que Deus me colocou lá por alguma razão e sempre tomo uma posição sobre a palavra de Deus para a cura. Não importa o quão terríveis são as circunstâncias. Acredito que Deus está sempre fazendo o que Ele pode em todas as situações. Houve momentos em que Deus me enviou para estar ao lado de uma pessoa que estivesse morrendo. Assim poderia estar ao lado da família para ajudá-los em seu tempo de necessidade. Acredito que tenho respostas legítimas para quase todas as suas perguntas sobre a morte e a eternidade. No entanto, agora é importante que passemos a discutir uma tática letal do inimigo, que é o sentimento do luto. O luto é uma emoção que cada um de nós estará um dia enfrentando. Se você está vivendo neste planeta por muito tempo, logo irá descobrir que as coisas não estarão acontecendo sempre da maneira como você gostaria. Quando as coisas não saem como esperávamos, enfrentamos o que chamamos de decepção. É durante esses tempos de testes que realmente começamos a chorar em nossas perdas. Há muitas situações difíceis que podem nos desencadear a dor. Então, é importante que estejamos aprendendo a lidar com todas elas de acordo com a palavra de Deus. Muitos de nós reagimos em diferentes graus de tristeza quando enfrentamos situações adversas das mais variadas formas. Pode ser a perda de um emprego, ou até a de uma inocência, de uma amizade, de um casamento que chega ao fim. A perda de um sonho, a morte de um amado animal de estimação e o mais difícil, a morte de uma pessoa que muito amamos. Embora a morte seja um processo natural, é sempre doloroso perder alguém a quem amamos. O sofrimento é a parte de um processo natural também. Ajuda-nos a avançar na vida depois da perda de alguma coisa ou pessoa. Em tempos de luto, é importante que nós estejamos cientes dos planos do inimigo que vai usar sempre de momentos de aflição em nossas vidas como uma grande oportunidade para ter acesso à nossa alma. Ele quer estabelecer uma fortaleza em nossa vida para poder administrar-nos. Sempre que passamos por um momento emocionalmente difícil, parece que ficamos mais vulneráveis às táticas enganosas do inimigo. Ele é mestre em criar falsas emoções. Ele pode criar até um falso amor, uma falsa humildade, uma falsa segurança, uma falsa solidão, muitas outras emoções, incluindo uma falsa dor. Ele é o pai da mentira. E na situação de dor, ele vai criar uma cópia de emoções reais na tentativa de nos fazer seguir a falsa emoção, esvaziando toda a nossa felicidade e a nossa vida. Ele irá usar uma dor falsa para nos controlar. Na minha própria vida, eu passei alguns anos tendo que enfrentar a morte de entes queridos perto de mim. Eu vi morrer inesperadamente um homem que eu amei e respeitei no profundo do meu coração. Eu estava com a sua família quando ele morreu. Alguns dias depois, a minha sogra sofreu um acidente de carro e foi parar na mesma sala de emergência. Mas Deus, felizmente, a salvou. Durante esse mesmo tempo, eu estava lá, orando pelos doentes em seus leitos, pois fui convocado para orar por pessoas que estavam perto da morte. Algumas delas receberam milagres incríveis, mas outras morreram por causa de suas doenças. Uma vez, eu atendi a um chamado para orar e vi uma criança morrer de câncer. Logo depois, fui a um funeral de um bebê que nascera morto, cuja mãe o havia esperado durante os 9 meses de gravidez. Eu não estou tentando ser mórbido, mas estou procurando explicar o processo que o diabo usa para falsificar a tristeza em nossa alma. Estou deixando de relatar muitas experiências que tive durante um período da minha vida. Mas tudo foi vindo aos poucos e aumentando conforme as perdas que fui sofrendo, até que perdi um dos meus melhores amigos. Ele morreu muito jovem e foi um dia triste, o dia de sua morte. E uma dor, uma tremenda dor, foi vê-lo indo para o céu antes do tempo. Deus nunca leva as pessoas, e sim as recebe. Ele não planejou tirar o meu amigo de mim, mas ele recebeu o meu amigo. Dizem que é sempre mais fácil dar conselhos do que vivê-los. Quando me encontrei de luto, eu considerei isso normal e natural. Mas depois de alguns meses, a dor ainda permanecia lá. O dicionário define a dor como um grande peso emocional decorrente da perda. E é exatamente assim que nos sentimos, como se um grande peso de dor estivesse comprimindo o nosso coração, esperando para ser liberado. Eu sempre digo para as pessoas que é natural permanecer triste durante um tempo, e falo: vá em frente, chore, sorria, fique bravo, triste, grite ou fique quieto. Não há um modo, um padrão correto de sentir quando estamos de luto. A tristeza é um mecanismo interior saudável e natural, mas devemos sempre nos lembrar de que é um processo e que devemos sempre ser capazes de retornar e prosseguir com a nossa vida novamente. A verdadeira tristeza deve chegar ao fim depois de um tempo, e um conforto deverá surgir para sua alma ao final deste período. Em Mateus 5, no versículo 4, podemos ler: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus quer que sigamos o processo natural da tristeza e que retornemos novamente àquela vida feliz, sem nos sentirmos culpados por estarmos deixando alguém para trás. No entanto, muitas pessoas ficam presas ao passado, vivendo o resto de suas vidas aprisionadas em um único momento de tragédia, ao invés de celebrar os momentos que tem tido com aqueles que estão ao seu redor. Especialmente em mortes inesperadas, pode parecer reconfortante ficarmos parados naquele justo momento, recusando-nos a avançar para não deixarmos aquela pessoa para trás. Mas nós não estamos deixando ninguém para trás, e sim preparando-nos para vê-las novamente no futuro. Deus deseja que paremos de viver no passado. Devemos seguir em frente para que possamos desfrutar de cada momento, de cada novo momento, sem culpas. Mesmo trazendo as lembranças dos nossos entes queridos, podemos avançar e viver a vida de forma saudável. Isaac lamentou a morte de sua mãe Sara por 3 anos. Jacó sofreu de luto do seu pai Isaac por 17 dias. Adão e Eva ficaram de luto pela perda de Abel, morto pelo próprio irmão. E assim a Bíblia está repleta de homens e mulheres que sofreram pela perda de alguém que amaram. Mas a tristeza sempre acabou depois de uma temporada. Josué chorou 30 dias o luto pela perda de Moisés. E Deus teve que lembrá-lo de que ele precisava seguir sua vida. Em Josué 1, versículo 1 e 2 podemos ler: depois que Moisés, servo do Deus eterno, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Deus achou necessário lembrar a Josué que já era a hora de parar de viver no passado, por causa da perda de um amor, e que deveria seguir com a sua vida em frente. Em Eclesiastes 3:4, podemos ler: há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Em qualquer situação que tivermos de enfrentar, haverá o tempo de lamentar, o que é saudável e natural. Ninguém poderá lhe falar exatamente quando e como esse tempo deverá ser. Embora toda tristeza tenha de chegar ao fim, é importante você entender que, assim que o tempo do luto terminar, se você não o deixar ir embora para o passado, aí a decepção chegará. Quando isso acontecer, o inimigo irá mantê-lo em lamentações por um período longo demais, além do tempo de um processo natural. O inimigo preparou uma maravilhosa falsificação das minhas emoções. Até mesmo um ministro do Evangelho como eu não poderia dizer que o inimigo estava mexendo comigo, que ele estava por trás de tudo aquilo. Eu só pensei que algo estranho estava acontecendo comigo. É por isso que o diabo tem sido tão bem sucedido no uso da tristeza natural para privar as pessoas de desfrutarem da vida após a perda de entes queridos. Eu comecei a ter pensamentos diferentes quando o diabo colocou emoções falsas em minha alma. A minha mente não conseguia encontrar um descanso. Todas as noites, por meses, eu deitava na cama e acreditava que na manhã seguinte eu não iria acordar. Os meus pensamentos eram: essa é a noite em que irei morrer dormindo. Mesmo acordando bem no dia seguinte e provando para mim mesmo que estava tudo bem, eu pensava a mesma coisa no dia seguinte. Eu vivia um dia atrás do outro, esperando a morte em cada esquina. Toda vez que o telefone tocava, eu esperava por uma notícia ruim do outro lado da linha. Eu vivia constantemente preocupado de que algo ruim iria acontecer logo à minha frente. E isto ocorria todos os dias. Se o meu filho dormisse 5 minutos a mais do que o normal, o pânico surgia dentro de mim e a minha mente ficava me dizendo que ele havia morrido enquanto dormia. Todas as vezes eu acordava de madrugada achando que o meu bebê estava de algum modo em perigo, precisando de mim para ajudá-lo. Mesmo depois de ir até o seu quarto e observar que tudo estava bem, eu ainda lutava contra os meus pensamentos e a minha mente irracional para não ir vê-lo novamente, mais e mais uma vez. Eu tentava parar de ficar pensando sempre desta maneira. Eu não entendia que era algo sobrenatural e que o diabo estava por trás disto, brincando comigo. Uma amiga que perdeu o marido disse que começou a ter sonhos em que ele vinha e conversava com o filho e com ela depois de morto. Segundo ela, com base na palavra de Deus, ela sabia que não era ele, mas parecia muito real. Ela disse que em alguns momentos podia até sentir a presença do falecido esposo no quarto. Um dia, quando ela estava no banheiro, ela viu o pé dele parado atrás dela. Graças a Deus, ela tinha entendimento suficiente para saber que não era o seu marido, e sim um espírito familiar que queria ter acesso à sua vida. Ela disse que parecia tão real e confortável que ela queria manter conversas com seu marido, mas ela recusou-se porque sabia que não era real. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, podemos ler: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu não gosto nem de imaginar a profunda tristeza que algumas pessoas passaram e como elas se sentiram impotentes para pedirem ajuda contra esta tristeza sobrenatural. O mundo não tem nem ideia de como entrar num acordo com ela, porque não é normal nem natural, é sobrenatural, e não há cura no que o homem possa oferecer. O melhor que o mundo pode oferecer são conselhos para se seguir em frente, remédios para acalmar seus sentimentos ou para ajudar a dormir, embora essas respostas nunca irão funcionar para aplacar a dor da perda. Uma pessoa nunca deveria ficar aprisionada numa tristeza. Se ela estiver, significa que um espírito mau, um diabo, veio com uma falsificação e sequestrou o processo natural de sua vida. As respostas que buscamos são espirituais, estão disponíveis gratuitamente a partir de Deus, para que cada um de nós possa livrar-se e passar a viver livremente, podendo sentir o perfume das rosas outra vez. Eu sei que pode parecer muito solitário quando passamos por uma perda. Eu ainda posso lembrar-me do meu primeiro sabor da morte, quando era ainda pequeno e meu cachorro morreu atropelado por um carro. As emoções fortes que inundaram meu coração quando os meus pais me deram a notícia parecia quase insuportável. A decepção que eu tive quando eu corri escada abaixo chorando para a sala de televisão e vi que os programas continuavam ligados. Eu pensei que eles deveriam ter dado uma atenção e noticiado a minha perda. Eu me senti sozinho porque ninguém sabia o que eu estava passando naquele momento. Eu queria que o mundo parasse e soubesse da dor que eu estava sentindo. Mas não. O mundo continuava a girar enquanto eu estava sentindo aquela dor. É por isso que devemos nos lamentar por um tempo e daí seguir em frente, porque a tristeza tem a capacidade de nos manter nesse lugar, aprisionados para o resto de nossas vidas. Para você e para mim, a morte parece o final, mas para Deus é uma parte do começo. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo nos fala: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo não dá muito crédito para a morte. Aos olhos de Deus, quando morremos, nós estamos simplesmente saindo do nosso corpo daqui da terra e nos preparando para entrarmos num novo corpo no céu. Quando deixarmos os nossos corpos, estaremos, na verdade, ganhando, porque jamais deixaremos de existir. Estaremos simplesmente indo até Deus. cada bebê que foi concebido nesta vida ainda está vivo, pois deixou somente o seu corpo. Ele nunca morrerá. Essa vida é só um vapor, é curta, comparada com a eternidade que temos pela frente. É possível, sim, para cada um de nós, seguirmos em frente depois de uma perda. É normal pensarmos em parar, não prosseguir, para mantermos o que temos, mas isto é engano. As Escrituras nos confortam, dizendo-nos sobre a esperança de vermos os nossos entes queridos novamente. Você pode ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 e 14, o seguinte: Irmãos, queremos que saibam a verdade a respeito dos que já dormem, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Assim cremos que Deus irá trazer com Jesus os que morreram crendo nele. Esses versículos continuam em versículo 15 ao 18, quando o apóstolo Paulo continua a nos incentivar a permanecermos consolando uns aos outros com esta esperança. Pois se o Senhor tardar, seremos arrebatados juntamente com eles no ar. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos adiante daqueles que já morreram, porque haverá a ordem de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Ressuscitarão primeiro aqueles que já morreram crendo em Cristo. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos reunidos com eles nas nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com Ele. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Eles também sofreram com a perda de entes queridos. E Paulo disse que o conforto veio em reconhecer a eternidade, pois eles as veriam novamente. Mas, se porventura você não tem a certeza de que eles realmente foram salvos, eu posso contar-lhe inúmeros testemunhos de pessoas que sofreram uma intervenção divina em suas vidas nas semanas que antecederam a sua morte, ou mesmo momentos antes de partirem para a eternidade. Como relato de uma intercessora que se viu em espírito testemunhando para as pessoas minutos antes da queda de um avião e todos receberam a salvação. E na manhã seguinte, o noticiário informava sobre a queda de um avião perto da casa dela. Já ouvi muitos testemunhos de pessoas que falaram de Jesus para seus entes queridos minutos antes deles falecerem e que o aceitaram como seu único Senhor e Salvador. Deus pode alcançar pessoas em coma, em seu leito de morte, e mesmo que seus últimos instantes de vida, quando tudo passa como um flash diante de seus olhos, Deus pode alcançá-los. Deus sabia que a morte deles estava chegando, e Ele fizera de tudo para alcançar e para colocar o cristianismo no caminho dessas pessoas, conversando com elas em sonhos. Portanto, Ele está no trabalho de salvar as pessoas, não está? É assim que cremos. Eu não tenho mais temor em meu coração quanto ao fato de que eu tenha orado com alguém em seus últimos suspiros de vida e ele não tenha sido salvo. Até mesmo meu pai, que morreu cedo, eu não posso dizer que ele não esteja no céu. Não posso também afirmar, sem sombra de dúvidas, que ele esteja. Mas, se eu fosse um homem de apostas, eu apostaria em Deus primeiro. Se você tem dúvida da salvação de alguém, você pode dar o benefício da dúvida a Deus, ao invés de ficar preocupando-se com algo que você não poderá mudar. Nós podemos passar por um longo tempo sentindo-nos culpados por coisas que aconteceram e que não tivemos nenhuma culpa pelo ocorrido. O rei Davi cometeu muitos erros com seu filho Absalão. Ele lamentou muito, tanto a sua morte como os seus próprios erros. Ele se lamentou, mas começou uma nova vida como rei de Judá. Nós também devemos seguir em frente com as nossas vidas, ao invés de ficarmos focando em coisas que já passaram, dizendo: eu te amei, ou deveria ter feito mais, ou eu deveria ter visto isso. Talvez deveríamos passar a olhar mais para as coisas boas que fizemos, do que ficarmos sentindo-nos culpados sobre as últimas palavras ou erros que cometemos. Portanto, aprenda a apreciar o que foi bom, ao invés de apenas se concentrar nos momentos de tristeza. Vamos começar a comemorar todos os bons momentos que passamos junto a eles. Eu precisava de uma cura sobrenatural de Deus, porque a dor não natural não é algo que você possa ignorar. Então, se você se encontra em luto como eu fiquei, tudo bem. É normal sentir saudade de alguém a ponto de não saber se irá ou não aguentar. Deus não está pedindo para você não se importar e seguir em frente com a sua vida. Ele quer que você dê passos para avançar para um estágio em sua vida, onde existe um lugar de esperança nele. E aí você saberá que os verá novamente um dia. Há muitas coisas boas nessa vida que ele tem guardado para você. O inimigo quer secar essa vida com tristezas falsas. Depois que eu descobri o que estava acontecendo, eu orei a Deus por uma cura no meu coração. Eu precisava ser libertado desses sentimentos contradizentes. E assim que eu tomei a decisão de crer na palavra de Deus sobre as minhas emoções, comecei a passar um tempo a sós com Deus, adorando-o por Ele ser o sarador do meu coração. Eu agradeci a Ele por Jesus ter carregado as minhas dores e as minhas tristezas. Cristo é quem carregou as nossas dores. Ele é o caminho para a vitória. Nós não precisamos ser fortes, porque Ele será forte por nós. Talvez você precise voltar para a presença dele todos os dias para ganhar forças, e isso é bom. Talvez seja a hora de você seguir em frente em sua vida. Talvez seja o momento de deixar o luto ir embora. Se for, Deus estará curando de uma maneira que você poderá estar segurando todas as suas lembranças e, mesmo assim, estará podendo desfrutar das novas recordações que estarão surgindo em sua caminhada. Não é difícil deixar para trás. Basta somente estarmos dispostos a deixar ir, permitindo que o nosso Pai Celeste esteja nos levando a prosseguir em frente, passo a passo. Seu amigo, Alan Taylor.